Senhoras e senhores, agradecemos por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2023 da RD, Gente, Saúde e Bem-Estar. A apresentação pode ser encontrada no site de relações com investidores da RD, ri.rd.com.br, onde o áudio desta conferência será posteriormente disponibilizado. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão informadas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RD, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, CEO, e Eugênio de Zagottis, vice-presidente de Planejamento Corporativo RI e M&A. Passo agora a palavra para o senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Tá. Bom dia a todos aí, bem-vindo ao call de resultados da RD, mais uma vez, agora no segundo trimestre de 2023. Tá? O Eugênio vai passar para vocês os números, o que aconteceu nesse trimestre, um trimestre muito bom ainda, e depois eu passo com vocês para falar um pouquinho dos highlights de estratégia, onde está o nosso negócio. Eugênio, por favor, pode ir lá.
Pessoal, bom dia. Primeiro, para começar dizendo, né, que acho que esse foi um excelente trimestre da RD. Esse foi um trimestre aí, certamente dos mais sólidos, né, que acho que a gente teve a chance aí de reportar. E é um trimestre que trazia um desafio importante, né, porque nós, como era amplamente sabido, né, a gente tinha uma pressão esse ano por ter um aumento de média de bem menor do que o aumento de 10,9 que a gente teve ano passado. Então isso, sem dúvida nenhuma, já era uma dor conhecida, né, e que a gente não conseguiria reproduzir a mesma margem bruta que teve no ano passado com um aumento muito maior. Só que, além disso, a gente ainda tinha uma pressão de base de comparação de vendas em função do pico de Omicron do ano passado de 2,2%, ou seja, a gente tem uma perda de vendas esse ano só pelos testes de anti-Covid 2,2 e um efeito calendário negativo de 0,4. Então, 2,6 de pressão de vendas. Além disso, a gente vê a 4Bio num patamar de crescimento extremamente acelerado, cresceu 81% no trimestre. Isso é uma excelente notícia do ponto de vista de vendas, do ponto de vista de EBITDA em valor, de criação de valor, mas ela traz uma pressão adicional de margem para o business absorver, na medida que é um negócio que tem margem estrutural menor. E com tudo isso, a gente conseguiu nesse trimestre fechar com EBITDA de 8,5%, que é um EBITDA extremamente sólido. A gente conseguiu ganhar aí eficiências aí estruturais, né, de alavancagem operacional. A gente conseguiu crescer loja madura bastante acima da inflação, mesmo com esse efeito adverso de base de comparação de Covid e de calendário. E no final a gente conseguiu mitigar pressões que são totalmente pontuais com ganhos que são estruturais e que ficam. Sem falar que isso mostra a força da digitalização da empresa, da nossa estratégia, da nossa execução, que é o que permite as nossas lojas maduras estarem crescendo como estão e gerando essa alavancagem operacional. Vamos falar um pouco agora dos taques aqui do trimestre, né? Então, a gente terminou o trimestre com 2.807 lojas, né? Abrimos 64, encerramos 3, 9 bi de receita bruta. Então, se a gente analisar, já somos uma companhia de 36, tá? A empresa cresceu 18% consolidado, com 7,6 nas lojas maduras, que é um desempenho, como eu falei, muito sólido, bem acima da inflação. Market share de 15,1. A gente conseguiu incrementar 0,7 nacional e ganhou em todas as regiões, sem exceção onde a gente atua. Digital, 1,2 bi de receita, tá certo? Já somos um business de 4,8 bi, quase 5 bi em termos de running rate aqui. Crescemos 56%, numa base de comparação também grande, que a gente vinha crescendo muito forte nessa altura do ano passado. E penetração recorde de 14,3% digital. margem de contribuição de 12%, tá certo? Um crescimento de 10%. Aí, claro, começa a entrar essa base de comparação da questão da margem bruta em função do CIMED do ano passado, que pega no TRI. EBITDA ajustado, 767,6 milhões, uma margem de 8,5% consolidado e um crescimento em valor de 5,5%. 349 milhões de lucro líquido, uma margem também excelente de 3,9, com 1,6 aqui de crescimento em valor, né? E por final, a gente tem aqui no TRI uma pressão de caixa de 488 milhões livre e 760 total, que tem muito mais a ver com o nível baixo que acabou o primeiro TRI do que com qualquer pressão que possa ter sido nesse TRI, é o que normaliza também muito rápido. Vamos em frente aqui. Né, falar um pouco aqui da expansão, né, terminamos então com 2.807 lojas, né, se a gente olhar só no TRI, abrimos 64 lojas, fechamos 3. Todos os fechamentos foram de lojas maduras, tá? Então estão falando de reposicionamento de portfólio, estão falando de transferir vendas e de aumentar a rentabilidade, redisponibilizar capital para outras lojas e com isso melhorar a ROIC da companhia. Tá? Se a gente olhar últimos 12 meses, estamos falando de 263 aberturas, 37 fechamentos, e uma coisa que fica só 3 de lojas em maturação, então uma taxa de erro de 1% sobre o total de lojas abertas aí nos últimos 12 meses, e vocês veem que o nível de encerramento de lojas vem desacelerando. A gente teve um pico ali ao longo do até o terceiro tri de 2022. A gente está sempre procurando oportunidade de rentabilizar lojas que a gente tem uma rentabilidade que, ainda que ela seja positiva, quando você fecha, transfere, outras lojas reabsorvem, e no final a gente ganha mais EBITDA e mais retorno, mas nem sempre a gente consegue fazer no patamar em que a gente vinha fazendo. Então hoje isso aqui está com uma tendência menos concentrada aí dessas otimizações. Tá? E aí olhando o nosso portfólio de lojas, temos 27% de lojas ainda em maturação, tá certo? Esse é um número bastante grande, e a gente reitera esse guidance nosso de 260 lojas ano de 23 a 25, estamos falando de 780 novas lojas. Nossa assertividade, como eu falei, 99%, quer dizer o quê? Só 1% das lojas abertas nos últimos 12 meses foram encerradas, tá certo? E alta diversificação geográfica e demográfica, como eu vou mostrar na sequência. Somos hoje uma rede nacional, presença em todos os estados, e eu acho que um destaque que eu queria mencionar aqui é a estrutura de distribuição que a gente vem criando. Então, a gente tem 12 CDs já em praticamente todas as regiões do Brasil e terá em todas as regiões do Brasil nos próximos TRIs, talvez até no próximo TRI, quando a gente começa a abrir esses dois CDs aqui que estão já em preparação, que é um CD de Belém e é um CD de Manaus. Então, o norte é a fronteira mais recente de expansão da empresa e a gente, com essa presença aqui de malha de distribuição, vai conseguir melhorar o nível de serviço das lojas. Até tem ganho de custo logístico também, mas o mais importante quando a gente pensa em CD é eficiência de supply chain, é poder repor as nossas lojas no maior número possível de lojas 6 vezes por semana. Isso é o que garante o menor stockout do mercado. Então, com esses dois CDs, a gente leva essa eficiência que a gente já tem no resto do Brasil também para a região norte. Tá? Em termos de share, outro destaque aqui, fechamos com 15,1 de share, né? 26,8 em São Paulo, né? Então ganho nacional de 0,7, né? Ganho em todos os mercados. Então, São Paulo, um número muito forte. Centro-Oeste é o segundo mercado onde a gente é líder, além de São Paulo, né? A gente é líder em todos os estados do Centro-Oeste. Então, a gente tem 18,4%. E é com muita alegria que a gente vê que os outros 3 estados, onde já estamos aí há mais tempo, são todos eles com market share double digit. Sudeste, 10,5%, Sul, 10%. E Nordeste 10,4. Nordeste vem crescendo bastante, tem muita loja para abrir, muita loja em maturação, e a tendência é o Nordeste ter um nível de share maior que esses outros dois aqui, Sudeste e Sul. E o Norte também avança rápido, 8,3 em share. A gente imagina que no ano que vem a gente vai também atingir no Norte essa marca de double digit, seja pela expansão, seja pela maturação de todas essas lojas que a gente abriu recentemente, sobretudo em Manaus e outros estados ali. Falando um pouco aqui também, dando um pouco mais de cor dessa expansão, né? Acho que é uma expansão hoje extremamente diversificada do ponto de vista geográfico e demográfico. 554 municípios já têm filiais da RD, Então, é um nível de presença que eu diria que é totalmente único, não só no varejo farmacêutico, eu diria que no varejo brasileiro em geral, tá certo? E aí a gente vê, por exemplo, olhando nesse trimestre, apenas 25% das aberturas foram no estado de São Paulo. E o estado de São Paulo representa apenas 42% do nosso parque de lojas. Então, a gente tem hoje uma presença, seja na expansão, seja no portfólio total, extremamente descentralizada, e a gente é a única rede verdadeiramente nacional do nosso setor, que não só plantou bandeira em todo o Brasil, mas que ganha dinheiro em todo o Brasil de forma parecida e que investe com a mesma expectativa de retorno em todo o Brasil. Isso ninguém mais conseguiu fazer. E a gente segue fazendo com muita força. Por fim, quando a gente fala do ponto de vista de demografia, a gente tem hoje 84% das aberturas recentes nos formatos híbridos e popular, tá? E a gente tem 61% do portfólio total em formatos híbridos e populares. Então, a RD, sem dúvida nenhuma, é líder na classe A, mas ela também é líder na classe média expandida do Brasil. E a gente já tem hoje 306 de 319 cidades do Brasil com mais de 100 mil habitantes que tem uma loja da RD ou que tem uma loja em processo de abertura da RD, que vem reforçando ainda mais essa horizontalização. Tá. Falando aí agora de números, né? Primeiro, receita bruta, um crescimento consolidado muito bom de 18%, né? 18,1% no trimestre. Aqui é importante ressaltar o papel da 4Bio. A 4Bio contribui nesse crescimento com 3,4%. Tá certo? O varejo cresceu 14,9%, a 4Bio cresceu assustadores 81%. A empresa vem voando e certamente ela contribui para manter um patamar de crescimento de top line parecido com o que a gente vinha antes, em um semestre onde nós temos um headwind enorme de base de comparação. Como eu falei, a gente tem 2,2 de perda de vendas em função de teste Covid, a gente estava no pico da Omicron no ano passado, a essa altura, e a gente também tem efeito calendário negativo de 0,4. Então, se a gente considerar só o varejo e considerar aí toda essa questão de Covid e calendário, a gente estaria falando num patamar de 17,5% de crescimento do varejo, já com um aumento CIMED muito menor e com uma inflação muito menor do que a gente vinha navegando. Então, é um número top line, seja ele consolidado, seja ele no varejo, é muito, muito forte, muito expressivo. E quando a gente olha o mix, ele também é impactado por essa questão da base de comparação. Eu diria assim, a gente teve uma pressão importante aqui em OTC, e essa pressão aqui em OTC é grande parte teste Covid, mas também máscara, também luva, também vitamina, também outros itens sazonais relacionados ao Covid. O medicamento de marca sente menos que o OTC, mas sente também. Por exemplo, antibiótico, produtos respiratórios, eles acabam sentindo no trimestre em relação ao pico que a gente teve lá atrás na Omicron. Por outro lado, a gente vem voando muito bem em genérico, então ainda que tenha alguma categoria que pudesse estar afetada, o genérico cresce 23% e a perfumaria voando 23,6%. E é muito legal ver que a gente vem ganhando share em cima dos marketplaces em categorias como skincare, que são categorias mais abertas e mais competitivas. Então mostra uma pujança aí também da nossa venda. Quando a gente fala de comp, né, e aqui eu trago bem claro a diferença do aumento CIMED para a gente olhar para números reais. Então, a gente tem, como eu falei, venda total 18,1. Então, nós estamos falando de 12,5 de acima da inflação. Aí tem um efeito, como eu falei, importante aqui da 4Bio, né, que faz esse número ser o maior número da série aqui em termos reais aqui dessa série recente, né? E vamos direto aqui para maduras. Então, a gente teve aí 5,6 de CMED ao invés de 10,9. Então, óbvio que tem uma desaceleração de maduras para 7,6. Então, isso quer dizer o quê? 2% de crescimento real nas maduras, em que pese 2,2 de pressão de teste Covid e 0,4 de calendário. Então, um número normalizado seria 4,6. Então, se você olhar os trimestres recentes, e esse primeiro tri também foi afetado aqui pela base de Omicron, nós estamos algo como em torno de 4 consistentemente, tá certo? De tendência de crescimento real nas maduras. E a questão da base de comparação fica evidente quando a gente olha aqui. A gente teve 5,2, né, nesse mesmo ponto do ano anterior. Tá? Digital, acho que outro grande destaque, né? E isso é o que empurra toda essa performance brilhante aí de lojas maduras, a gente está falando de quase 1,2 bilhão de receita. Então, em termos anualizados, nós somos uma empresa de 4,8 bi de venda digital e a gente seria já uma das 5 maiores redes da Abrafarma se a RD Digital fosse uma empresa separada. Então, isso mostra o tamanho da escala, né, do que a gente conseguiu construir. Está conseguindo, porque esse processo continua. A gente teve 56% de crescimento da venda digital, 14,3% de penetração. Então, essa penetração vem crescendo de forma meteórica. E o mais bacana é que vocês terão dificuldade de achar uma outra empresa que tem esse nível de crescimento digital, e maior ainda, se a gente olhar 2, 3 anos para trás, com estabilidade ou até tendência de ascensão de margens, como a gente vem conseguindo fazer. Então, mostra aí a força da nossa execução e o fato que o nosso digital é um digital rentável, é um digital que cria valor para o negócio, é um digital que aumenta a penetração do cliente, a fidelidade do cliente, o LTV do cliente. Acho que outro grande destaque é o nosso mix de canais. Então, o nosso digital, ele é diferente de todo mundo. Por quê? Porque 92% dessa venda que está aqui são canais modernos e proprietários, tá certo? O que não é moderno, o que não é proprietário? Super apps, temos 7% só de super apps, então uma dependência bastante baixa, mas sem dúvida é um canal moderno. E o call center, que é um canal jurássico, que eu acho que sequer deveria ser considerado como digital, embora a gente mesmo faça, é só 1% da nossa venda. Para os nossos concorrentes que mostram esse número, a gente vê esse número em torno de 25%. Então, mostra que o nosso digital é realmente digital, porque call center não é, é um canal do passado, é um canal do século XX. E quando a gente fala de mix de entregas, o compra e retire representa 61%, a gente vem ganhando muita velocidade de entrega e vem trabalhando muito para isso, então entregas que eram em 4 horas, hoje são até 2 horas, a gente quer abaixar isso aqui ainda mais. Então, entre compra e retire e entrega rápida, tá certo? A gente pode falar que 89% dos produtos estão disponíveis na mão do cliente em até 2 horas. E 93% são atendidos pelas farmácias, tal a nossa capilaridade. Então, é uma operação verdadeiramente omnichannel, tá? Falando aí de margem bruta, né, esse realmente é o ponto de pressão do trimestre, né, uma pressão de 1,4, uma pressão amplamente conhecida e esperada, né. Eu falava no tri passado que a única certeza que eu tenho na vida, além de que eu vou morrer um dia, é que eu ia perder margem no segundo tri, e isso está aqui. Se o aumento de preço esse ano ele é bem menor, ele é como 5,5 contra 10,9 que foi ano passado, o ganho inflacionário sobre estoques é notadamente menor. Se a gente tem 4Bio crescendo 81% com a margem bruta estruturalmente menor ao negócio do varejo, de novo, ainda que ela crie valor e bastante valor para o total da empresa, ela gera essa pressão aqui. Então, nós estamos falando de uma perda de 1,4 pontos de margem bruta que a empresa teve que assimilar nesse trimestre. Como vocês vão ver, ao longo da apresentação, conseguimos fazer isso com ganhos estruturais bastante, bastante importantes. Tá? E, por fim, ciclo de caixa. A gente vê uma pressão pontual aqui nesse trimestre, né? Então, a gente tem um ciclo de caixa de 67,8 dias. Ele é bem maior que o primeiro tri e ele é maior também que o ano passado. Agora, o que é importante falar? Quando a gente olha fluxo de caixa, aparece, de fato, uma pressão importante nesse segundo tri. A principal razão dessa pressão é o fato que no primeiro tri desse ano, a gente terminou com um nível de ciclo bem abaixo do primeiro tri do ano passado. Então, se a gente olhar no semestre, é um consumo de caixa, em termos de capital de giro, parecido. Agora, como a gente foi muito bem no primeiro tri e a gente nesse segundo tri acabou devolvendo isso, então, olhando só o tri, parece um problema. Esse problema não existe. Uma outra coisa que eu queria apontar é que a pré-alta desse ano ela foi maior em dias que a pré-alta do ano passado. A gente vê isso no estoque de fim de primeiro tri, que foi de 110 dias aqui contra 104,6, que não está aqui, no primeiro tri de 22. Então, nós estamos falando de uma pré-alta que foi de 5,6 dias. Agora, quando a gente publica esse tri, a gente tem um estoque gigantesco, mas nós temos um saldo de contas a pagar também full, porque a gente não começou pagar essas duplicatas. E a gente baixou já 7 dias de estoque, enquanto no ano passado o estoque estava flat no segundo tri em relação ao primeiro tri. A hora que a gente para de comprar, uma vez que pagou as duplicatas, o contas a pagar murcha. Então, que você vê aqui? Você vê aqui uma pressão de fornecedores aqui nesse número, né? Que é uma pressão simplesmente porque a gente parou de comprar. Na medida em que a gente volta para o estoque normal e volta a comprar, a gente mantém um nível de estoque aí em torno aí de 100 dias, só que a gente volta a encher aqui a vela do contas a pagar e o ciclo normaliza. Então não tem absolutamente nada de atípico, tá certo? No que aconteceu nesse tri. Se tem atípico, é a eficiência que a gente teve no primeiro tri, que faz isso aqui parecer uma pressão, quando na verdade não é, quando na verdade... É um número bom, normal, saudável. E falando que a gente tem a estrutura de capital que tem a força de balanço que tem, para poder usar nos momentos que precisa, como esse. Onde a gente hoje, com mais capacidade logística do que tinha no ano passado, conseguiu aproveitar em dias melhor uma pré-alta, mas que foi menor. E isso, para a gente, ajudou bastante aí a mitigar aí as pressões do trimestre. Tá? Vamos em frente. Despesa com vendas. Esse é o grande highlight do trimestre. Meio ponto de ganho. E esse ganho, gente, é estrutural. Isso aqui é alavancagem operacional. Isso aqui é loja madura crescendo 2 pontos percentuais acima da inflação, que seria 4 se a gente tirar esses headwinds que eu mencionei já. Então, enquanto a gente tem pressões pontuais que geram uma perda de algo como 100 bips aí de EBITDA no trimestre, a gente tem um ganho estrutural que tende a ser carregado de meio ponto nessa diluição de despesa de vendas. Então, esse número é um número super expressivo, mostra a força da execução e, de novo, ele só existe porque nós temos um digital pujante e multicanal e que cria valor, que aumenta a LTV do cliente, como a gente vem conseguindo fazer. Com tudo isso, margem de contribuição tem uma pressão de 0,9 pontos percentuais exatamente, que é 1,4 de margem bruta a menos, mitigada por meio de diluição. Agora, um highlight que eu queria mostrar aqui é que se a gente olhar o semestre, a margem de contribuição está flat. Ou seja, a gente conseguiu em único semestre, ou seja, em único trimestre, que foi o primeiro, pagar a conta da pressão do segundo tri. Então, isso posiciona a gente muito bom quando a gente olha aqui o restante do ano. Tá? Despesas gerais e administrativas, 3,5. Tá? A gente tem alguma coisa pontual aqui de concentração de despesa de marketing. A gente vem já diluindo despesa de pessoal e a gente acha que essa despesa vai, de fato, cair no segundo semestre. Não vai despencar. Acho que é uma queda progressiva, tá certo? Nós não vamos dar martelada nenhuma aqui para fazer número na marra, mas sem dúvida a gente espera a diluição de G&A, tá? A gente já estabilizou o G&A, isso vai ficar claro. Agora a gente quer conseguir cair ele de forma sustentada, que caia aos poucos, isso já seria importante. Junto com mais ganho de alavancagem operacional que a gente segue esperando, isso pavimenta o caminho para a gente seguir expandindo nossas margens. E aí EBITDA de 8,5, um número super forte, saudável, expressivo, um número único no setor aí dentre as grandes redes e, bom, que sorte que a gente teve o ano passado que pôde fazer 9,5 com um aumento CIMED extremamente elevado, tá certo? Por outro lado, teve um primeiro tri muito dolorido no ano passado que não aconteceu esse ano. Nosso primeiro tri desse ano foi um primeiro tri excelente. E no semestre, 7,6 de margem EBITDA, uma margem muito boa, a margem flat no semestre, ou seja, a gente tem a tendência aí de ganhar margem EBITDA no ano, em que pese também essa pressão de mix da Forbio e ter que pagar esse segundo tri dessa pressão que a gente teve. Se a gente olhar só o varejo, a gente teve aí uma margem EBITDA de 7,8%, tá certo? Ganhando aí algo como 0,2 bips de margem. Então, o nosso varejo, mesmo com essa pressão de CMED, ele expande margem. A hora que a gente junta a Forbio, nós estamos falando de margem EBITDA flat aqui. Tá? Lucro líquido, uma tendência aqui também muito saudável, né? de quase estabilidade quando a gente olha aqui no semestre, tá certo? E vale ressaltar também que a gente tem aí receitas não recorrentes aí de 21 milhões que foram expurgadas do resultado. Então, a gente ajusta tudo que é fora de competência, seja despesa ou seja receita, e de uma forma extremamente criteriosa, como isso mostra. A gente tem muito mais, se olhar historicamente, receita expurgada do número que a gente publica do que despesa expurgada. Isso completamente vai na contramão do varejo. Tá? Aí, fluxo de caixa. Né? Eu vou até focar aqui na visão semestral. Tá? Então, se a gente olha, claro, no trimestral... mostra uma pressão de ciclo de quase 900 milhões, né, negativo contra 500 milhões, mostra uma diferença de 400. Mas essa diferença foi muito ganho de eficiência do primeiro trimestre. Quando a gente olha o semestre, nós estamos falando os dois aí já num patamar muito próximo. E lembrar que o quarto tri de todo ano é um menor nível de ciclo, e o primeiro e o segundo tri é o maior nível de ciclo. Então, esse 1 bi não é o investimento, digamos assim, contínuo de ciclo. Claro que crescendo como a gente cresce, tem investimento de ciclo, mas ele está potencializado nessa comparação quando a gente pega o melhor tri sazonal contra o pior tri sazonal. Mas a mensagem aqui é que não há nada fora de normalidade com o nosso ciclo, tá certo? E aí a gente tem hoje uma alavancagem aqui de 1.2 que deve cair aqui nos próximos trimestres com tranquilidade, conforme o contas a pagar vai voltando a subir e o estoque ainda pode cair um pouquinho mais. Tá? E aí acho que aqui é uma mensagem importante, né? Que se a gente olhar o histórico da RD desde a fundação, a gente teve até agora três fases distintas e a gente está entrando agora no que eu acredito que seja uma quarta fase. Tá? A primeira fase foi a fase da fusão, sinergias, e ganhos de eficiência. Então, o que essas barras mostram aqui? Só para a gente olhar. A soma das duas barras é a margem de contribuição. Você subtrai o vermelho, que é o G&A, sobra o EBITDA. Então, a gente teve uma primeira fase onde a gente foi para um EBITDA de 5,7 combinado em 2011, que foi o ano da fusão, para 7,9 de EBITDA. Então, aliás, até 8,4 aqui em 2016. Um ganho muito forte de EBITDA. Como é que esse ganho aconteceu? Esse ganho aconteceu diluindo o G&A muito fortemente pelas sinergias da fusão, mas subindo margem de contribuição. Qual foi o problema aqui? A loja madura crescia em linha com a inflação. Então, esse ganho de margem de contribuição foi todo margem bruta. Um bom pedaço de eficiência, compra, etc., mas teve também precificação. A gente, com uma vantagem de execução muito forte que tinha, a gente aumentou o preço e certamente fez até além do que deveria ter feito. Aí entra uma segunda fase, que é uma certa ressaca, exatamente por ter uma margem que não deveria ser a margem de navegação da empresa. Então, o que a gente faz aqui? A gente investe em margem bruta, que é uma fase doída. A gente tem aí uma perda de margem de contribuição exatamente pelo investimento em margem bruta, tá certo? Tem um momento competitivo um pouco mais difícil pela vulnerabilidade que a gente ficou com uma margem que ficou no final acabou sendo gorda demais, e o G&A aqui estável. E recentemente, 2020, a gente começa a falar da fase da transformação digital. E é uma fase que, de um lado, tem um investimento brutal de G&A, né? A gente foi de 2,4 para 3,5 de G&A. Estamos falando de 110 bips de investimento em estrutura, em tecnologia, em capacidade de execução, mas que gerou uma transformação completa do negócio. Então, se a gente olhar hoje, nós temos uma margem de contribuição de 10,9%. Só que diferente do passado, quando a gente teve, por exemplo, em 2016, 10,9%, isso aqui é com uma margem de contribuição, com uma margem bruta, com preços muito mais competitivos, ou seja, não tem efeito margem bruta, e o que tem é alavancagem operacional. Então, a gente vem crescendo 4% acima da inflação em função do digital. Então, a gente gasta no G&A e a gente ganha na margem de contribuição, de forma que o EBITDA hoje ele está no 7,3. Agora, esse 10,9 de margem de contribuição, ele que se equivale apenas aos momentos de CIMED explodida, que foram 2016 aqui, tá certo? Que acho que foi 15% CIMED, alguma coisa assim, e o ano passado, que foi 10,9% CIMED. Então, nesse ano, com uma CIMED normal aí da faixa de 5,5%, a gente consegue ter uma margem de contribuição recorde. Quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos, em termos estruturais, em termos de eficiência, num patamar recorde de margem de contribuição. E aí, quando a gente olha para frente, o que a gente espera? A gente espera seguir crescendo loja madura acima da inflação, assim, óbvio que se eu botar 4% no modelo, os números nossos viram estratosféricos, nem acho provável que a gente sustente esse patamar, tá certo? Mas a gente deve crescer sustentadamente acima da inflação. Quanto? Veremos. A gente não tem como dar guidance disso. Isso vai continuar gerando ganho de alavancagem operacional e a gente espera progressivamente também começar a diluir o G&A. Então, nós estamos abrindo um espaço para expansão de margem e na medida em que com o primeiro tri a gente já pagou a pressão que a gente teve no segundo tri, o cenário para o segundo semestre é de já nesse ano em que pese o efeito mix da 4Bio, a gente possa ter uma margem EBITDA maior que a do ano passado, tá? Por fim, acho que a ação respondeu bem aí recentemente, né? 25% de valorização no ano, bem acima aí do Ibovespa, acho que uma liquidez diária super saudável, 160 milhões, retornos super expressivos desde o IPO. E com isso, eu passo a bola aqui para o Marcílio para fazer o resumo dele, as considerações dele. Obrigado, Marcílio.
Obrigado, Eugênio. Obrigado, bom highlight, um bom trimestre, né? Deixa eu entrar aqui, eu vou falar um pouco do resultado, mas eu prefiro focar mais no... para a gente poder falar de como nós estamos fazendo isso, mexendo no cliente. Vai? Os meus highlights de resultado estão aqui na tela. Deixa eu ver se eu consigo pôr o pointer aqui. Então, uma venda super boa, tá? A gente adorou essa venda. A gente não esperava crescer tanto. Lembra que a gente começa a olhar com o ano passado que tinha o Omicron, o Covid, com muita força. Então, crescer com força é muito importante. Mas o destaque principal aqui, eu acho que é a 4Bio, né? A 4Bio, a empresa que a gente comprou em 5, 6 anos atrás, 8 anos atrás, e deve fechar o ano com quase 3 bilhões de venda. Então, e é uma extensão do nosso negócio num momento super importante para o cliente, né? Um momento muito difícil para o cliente, que a gente faz com muito orgulho. E esse crescimento da 4Bio mostra que a gente acertou na estratégia, ela continua voando e ajuda a gente no crescimento total da empresa. Tá? Outro ponto importante que o Eugênio ressaltou lá, é esse crescimento das maduras acima da inflação. A gente fala muito de CIMED, mas é acima da inflação. Isso está trazendo uma alavancagem operacional que a gente difícil de conseguir no varejo. Tá? E estamos conseguindo fazer isso muito bem. Nós devemos estabilizar isso em 2, 2,5, 1,5, 1,9, alguma coisa assim, acima da CIMED no futuro. Isso vem, com certeza, por causa da digitalização do cliente. Tá? O digital crescendo com muita força, né? Eu acho que 50%, a gente olha o crescimento digital de todo mundo, já participam 14%, 15%, não acho que esse é o melhor indicador para olhar de quanto participa da venda, mas ele vem melhorando no dia a dia. Tem um número super importante que a gente coloca lá, eu acho que a gente coloca errado, vou ver se eu mudo já no próximo, né? 89% das entregas em até 2 horas. Para vocês entenderem a revolução que nós estamos fazendo aqui, em agosto de 22, o mês inteiro de agosto de 22, nós fizemos 22 mil entregas rápidas, que era até 2 horas. Né? Ontem, nós fizemos 25 mil entregas rápidas. Foram 650 mil entregas rápidas. Isso é uma revolução no negócio. O cliente está percebendo que ele pode usar o app para receber em 20, 30, 40 minutos. Eu recebo aqui na minha casa em 20 minutos. Faço um pedido de manhã, entrega com custo de entrega muito baixo. Daqui trouxe para a gente aquilo que o Eugênio coloca dos canais proprietários, canais modernos. Né? A gente depende muito pouco dos apps de entrega que tem no mercado, diferente dos concorrentes. Market share crescendo no Brasil inteiro, tá? Principalmente pela nossa estratégia de expansão. A nossa milenar reunião de segunda-feira continua igualzinha e cada vez mais produtiva para a gente, descobrindo maneiras novas, descobrir aonde colocar a loja certa, no ponto certo, a farmácia no mercado que precisa, em todos os estados. A gente vai de Roraima para Porto Alegre, voando em toda segunda-feira e com um TIR muito grande, é bem maior que esses 20% que a gente coloca aqui. E percebe, sim, uma possibilidade de crescimento muito grande nas periferias, tá? Entrando com muita força na classe B e C. Então, isso é muito forte para a gente ainda, sempre pensando no cliente. Isso trouxe um resultado operacional, um resultado financeiro muito bom, né? O 7,6 do semestre é muito legal. Tem que lembrar que nessa margem bruta que vocês olham aqui, tem CIMED, tem o aumento de mix por causa do multicanal, que é um mix mais baixo, tá? De margem mais baixa, e tem a 4Bio. Mesmo assim, a gente conseguiu manter a margem EBITDA do semestre, tá? O que indica que a gente teve um ótimo primeiro trimestre nesse ano e um excelente segundo trimestre desse ano. Tá? A queda da margem é relacionada realmente ao CIMED, não tem jeito. A gente brinca aqui que o Rogério tentou explicar o caixa, tudo, dá para usar até o porta-malas do meu carro para pôr o medicamento. É o que você tem que fazer quando você tem um aumento de preço. Você tem que comprar, comprar, comprar. É o que a gente faz e tem feito isso nos últimos 10 anos com total maestria, sem ter nenhum problema de quebra no futuro. A gente sabe fazer isso muito bem. Tá? E o nosso foco realmente é na diluição das despesas. Deve acontecer ainda em 2023 uma diluição boa. A gente fez a mesma coisa, com intensidade menor, em 2013 e 2014, quando a gente montou o nosso time para fazer essa expansão maluca que a gente tem hoje no Brasil. Hoje são 100 pessoas cuidando da expansão. Essas 100 pessoas entraram em 2013 e 14 na empresa. Elas pesaram na estrutura da gente. Para digitalizar, colocamos 600, 700 pessoas na empresa. Ela entrou a partir de 20, 21 para a gente e vai começar a diluir agora. Então, é um resultado sólido. A gente acha que esse resultado sólido vai trazer, sim, uma expansão de margem no ano que vem, com mais força ainda. Trabalhamos para isso. Onde é que está a nossa estratégia, né? Que eu peço para vocês olharem sempre. A gente, eu vejo os modelos, os analistas, olhando muito ainda para crescimento de loja, quanto que a loja madura vai faturar no futuro. Acho que tem uma mudança, tem uma revolução que nós estamos fazendo, e não é de agora, é uma revolução que a gente tem desde 2014, 2015, de olhar realmente para o movimento do cliente. Como essa base de cliente trabalha com a gente, como esse trabalho de cliente movimenta na empresa. Então, a empresa tem 47 milhões de clientes ativos, né? A gente tem os prósperos e nativos. A base total da companhia dá mais de 90 milhões de clientes. A gente fala de 47 milhões de clientes ativos. A gente trabalha nesse engajamento desse cliente na jornada dele, né? Tanto na presença física digital, como na experiência, mas principalmente nos vínculos que esse cliente traz com a gente. Então, esse vínculo é muito importante, que são esses benefícios, entender o perfil do cliente. É aqui que traz o cliente para ele virar fiel. O que é o vínculo, né? É o cliente quando entende o que é a Universe, quando entende o que é a farmácia popular bem atendida na loja, quando ele entende como ele pode fazer a compra de um medicamento controlado, de um estado agudo dele, recebeu um apoio ao tratamento do nosso funcionário. Tudo isso é vínculo que a gente traz para esse cliente para o nosso banco de dados. Tudo isso permite uma personalização em escala e uma ativação muito forte. Então, isso, nós estamos usando isso cada vez melhor. Tá? Isso é um ciclo virtuoso para a gente, que traz uma melhoria no atendimento. Esse é o nosso NPS na farmácia. A gente estava em 82, 83, no começo da pandemia. A gente chegou em 89, no pico da pandemia, a gente achou que ele podia cair depois da pandemia, porque realmente a empresa operou muito bem na pandemia, mas não, pelo contrário, ele melhorou, e a melhora do NPS das farmácias é diretamente relacionada a esse vínculo. E esta mesma jornada nós estamos fazendo no digital. Tá? Quando você olha para o NPS da farmácia, você olha aí para 2013, 2014, ele estava em 60, que é onde a gente está mais ou menos aqui em 2021, 2022 da farmácia. Essa linha mais cinza aqui. Tá? Já estamos fechando em 70 o NPS da farmácia, e o da entrega já está em 80, o que mostra um acerto daquela entrega rápida. Aqui é do app, perdão. Aqui é só app. Tá? Aqui, então, farmácia 90 e aqui é o app. Nosso gol é chegar no app igual à farmácia. Não é fácil, tá, gente? O app é um outro tipo de abordagem, um outro tipo de time que precisa fazer isso, mas estamos fazendo isso para ter realmente o melhor app do Brasil de experiência para o cliente. Tudo isso tem trazido uma mudança do perfil do cliente. Tá? Então, a gente olha essa evolução do cliente trimestre a trimestre, comparando com o ano passado, então a gente colocou 2,3 milhões de clientes na nossa base de dados, mas o mais importante é passar de 5,8 milhões de clientes fiéis no segundo tri de 22, para 6,3 milhões de clientes fiéis nesse ano. Esse é o cliente com alto spending. E olha como a base cresceu desde que começou a olhar para isso com muito mais força na nossa empresa. Tá? O que muda nesse cliente fiel com a digitalização? Acho que a gente já colocou esse quadro aqui para vocês, e o meu chamamento para vocês, analistas, é a gente começar a fazer modelos para ver como a gente muda o valuation da companhia só de fazer isso. Né? Aqui no nosso cliente, o cliente normal nosso, ele tem uma frequência de 5 vezes na nossa farmácia por ano. A média geral dá em 7. O cliente assíduo, que é esse cliente fiel, tem 22. Depois que esse cliente se digitaliza, o pontual já passa para 11 vezes, a média geral 19, e o fiel para 28. É daqui que está vindo esse crescimento maior das maduras. Então, a gente acredita, sim, que esse crescimento maior das maduras veio para ficar, para trazer mais produtividade para o nosso negócio, trazer mais alavancagem financeira. Num negócio que traz melhoria de produtividade na loja. Né? Eu brinco muito com a turma aqui. Quando você fazia uma analogia com empresa aérea, que quando você começou a fazer o check-in na empresa aérea de forma digital, usando o seu celular, você trouxe um monte de produtividade para a ponta da empresa aérea. Se o cliente faz toda a compra de controlado dele, toda a compra de PBM dele no nosso app, e vai buscar na loja esse produto de forma rápida, eu trago produtividade para a loja. É isso que nós estamos começando a experimentar no nosso negócio. Então, isso aqui é uma revolução, acho que o Eugênio colocou naquele quadro da quarta fase da companhia, isso está trazendo para a gente, eu tenho muito orgulho de entender que, nesse primeiro semestre, uma parte dos nossos bons resultados vieram realmente da digitalização do cliente. E fico super feliz de ouvir o Eugênio falando disso também, que eu puxava ele em todo o call com vocês. Nós temos que falar do digital, e era difícil a gente achar um jeito de falar do digital, e estamos conseguindo falar com você digital. Então, obrigado a todos, essa é a minha mensagem. Vamos agora para perguntas e respostas. Certo, Eugênio? Acho que podemos abrir aqui.
É isso.
Todo mundo.
Obrigado, Marcílio. Obrigado, Eugênio. E agora prosseguiremos para as perguntas e respostas. A primeira pergunta é do Maurício Cepeda, do Credit Suisse. Maurício, por favor.
Oi, Marcílio. Eugênio, bom dia. Obrigado pelo espaço. A minha primeira pergunta é voltar nesse ponto do capital de giro. A gente tinha justamente trimestre passado perguntado como seria o soft landing. Porque a gente percebeu que, de fato, teve esse financiamento de estoque via fornecedor antes da alta, né? E, de fato, aconteceu essa queda abrupta do contas a pagar. A questão agora é como que vocês estão vendo essa dinâmica de capital de giro para frente? Se vocês acreditam que o consumo de caixa ele entra em regime, ou se ainda pode ter esse tipo de variação mais forte? Se dia de fornecedor, né, quanto que seria um nível, digamos assim, mais estável, né, do que deveria ser dias de fornecedor. E eu também vi que vocês usaram mais esse mecanismo de adiantamento de recebível, né? Se vocês pretendem continuar usando esse mecanismo para frente como parte do financiamento. E a minha segunda pergunta é de tendência de demanda. A gente entende que a pandemia ela criou essa turbulência de base de comparação, mas ontem na conferência da PagMenos, a gente viu que tem uma certa diferença entre o que a IQVIA está medindo a preço consumidor, né, o CPP, versus o que ela está medindo o preço farmácia, os dois, que é o PPP, né, os dois com os respectivos descontos. E a questão, parece que a CPP cresceu menos que PPP. Então, a nossa pergunta seria mais se vocês veem algum tipo de intensificação em competição de preço entre os varejistas.
Obrigado. Obrigado aí pelas perguntas. Então, primeiro, assim, capital de giro. Acho que espero ter deixado claro que o patamar do trimestre é normal para a sazonalidade. O que não é normal foi o quanto ele foi baixo no tri passado. Isso dá uma falsa impressão de muito consumo nesse tri, quando, na verdade, no semestre ele é igual ao ano passado, então ele é compatível com o ciclo sazonal. Mas, sim, estamos no pico do capital de giro, e isso deve descer rápido. Se eu olhar o estoque já fechou o tri já em algo como 103 dias. Então, eu acho que o estoque deve ainda cair um pouquinho, e isso permite a gente voltar a comprar normalmente. Quando você volta a comprar, você enche de novo o saldo de contas a pagar. Não vou me atrever aqui a dar guidance de estoque ou contas a pagar, mas eu imagino que no próximo tri esse número já esteja totalmente normal, se não normal, muito perto disso. Então, não tem nada muito, muito exótico aí, tá? Em relação a recebíveis, assim, a gente usa recebíveis para financiar picos de caixa, ou vales de caixa, na verdade, de curto prazo. Então, é mais eficiente você, até em termos de IOF, você poder usar um recebível do que você pegar uma captação, um empréstimo, alguma outra modalidade. Então, é um recurso que a gente tem. A gente não desconta recebíveis estruturalmente, mas sim, quando tem alguma necessidade, em vez de fazer uma captação mais longa, a gente pega, usa ele pontualmente e usa ele muito bem. Então, é uma faculdade que a gente tem, tá certo? Por fim, em relação à demanda, eu vou ser honesto com você, eu nem olho para PPP, tá certo? Porque eu acho que o PPP, ele primeira coisa, é preço teórico da indústria, é uma amostragem de notas fiscais completamente furados. Como historicamente o CPP, acho que ele melhorou muito, mas ele também era furado. Hoje, com a internet, capacidade de pesquisar da IQVIA, da Closeup, é melhor. Então, acho que ele é mais perto da realidade. A gente olha internamente tanto o PPP, como a gente olha o preço de fábrica, que é o que a gente acaba usando normalmente. Agora, o mercado ele cresce, se olhar historicamente, 4% a 5% acima da taxa de inflação. Eu acho que não tem nada muito diferente disso, entendeu? Então, business as usual. Acho que a gente mostra nesse tri um crescimento de loja madura, total, muito saudável. E, de novo, a venda do tri, talvez calendário à parte, é uma venda normal. A do tri do ano passado é que ela foi inflada, tá? Então, aí a gente segue com a tendência de venda saudável aí dentro do terceiro tri do ano.
Ele está olhando muito, Maurício, obrigado pelas perguntas aqui, a venda em relação a 2019, tá? Porque você tem toda essa sazonalidade, você tira do Covid, tá? E está bem estável, está em torno de 90, 94% o crescimento mês a mês em cima de 2019. Então, a venda é bem normal e mostra o share que nós estamos pegando, tá? Do capital de giro, para todos os caras tranquilos, eu vejo o extrato do banco todo dia de manhã, tá? Está tudo normal, não tem nada. O que a gente fez aqui foi com uma CIMED menor que ia ter em cima do trimestre passado, a gente comprou os 110 dias de estoque. Eu brinquei aqui do porta-malas do meu carro, mas estava no Eugênio também, estava no Marcelo. Tem que comprar. A gente fala, era o momento de comprar. Você pedir esse gap na CIMED, e a gente abriu um CD bem nessa época, era o CD de Cuiabá também. O CD de Cuiabá também ajudou a encher esse estoque, mas está bem normal.
Só para deixar claro que é brincadeira do Marcílio, tá? Ou se alguém quiser levar literalmente, não tem nenhum estoque no porta-mala.
Não está regulado.
Mas a gente tinha mais estrutura logística
para fazer uma
compra maior e tinha mais facilidade de tomar estoque no mercado do que tinha o ano passado, no momento que todo mundo queria surfar um spread maior.
Então, foi o que aconteceu. Então, olhei hoje de manhã, está tudo ok, não tem nenhum problema de caixa. A gente deve entrar num fluxo normal já no terceiro tri, vocês vão ver com clareza.
E para concluir, Maurício, o próprio número da IQV, a close-up, isso aqui não é um número que você dá para olhar de um tri para outro, tá? Porque você tem questão de sell-in, sell-out. O número que a gente olha no nosso dia a dia é o número da Abrafarma, que é um número confiável, demanda. Se a Abrafarma mostra que eu perdi share nacional, ou não ganhei, ou perdi em algum mercado, é verdade dentro da amostragem de redes da Abrafarma. Então, acho que a IQV serve para olhar longos períodos. Não serve para olhar de um tri depois do outro.
E a próxima pergunta é do Vinícius Strano, da UBS. Vinícius, pode prosseguir.
Bom dia a todos, bom dia Marcílio, bom dia Eugênio. Pergunta aqui, vocês podem comentar um pouco sobre ambiente competitivo aqui, acho que mais focado em cidades menores. Se dado esse cenário ainda de juros altos, vocês têm visto independentes e associações em mais dificuldade. E aí uma segunda pergunta vocês têm algumas alavancas para incrementar a margem no longo prazo, né? A gente tem aqui o Marketplace, Ads, Private Label. Eu queria entender se, dado o cenário competitivo, vocês enxergam necessidade de reinvestir nesses potenciais ganhos em preço, ou se mais a longo prazo você acha que a companhia poderia se apropriar, né, desses ganhos e se faria sentido pensar em ganho estrutural de margem bruta. Obrigado.
Deixa eu só um ponto no competitivo, é importante. Eu acho que nessa crise, né, o país, se a gente pegar as crises de juros, ela tem sazonal aqui também, quase a cada 3 a 4 anos temos um problema, temos algum problema de juros, tudo. Geralmente, quando aumenta muito os juros, sim, a gente vê uma fraqueza no mercado competidor no geral. Isso é sempre um ciclo natural do nosso business. Eles compram muito de distribuidor, o crédito fecha e começa a ter problema. Diferente da outra crise, que foi em 15 e 16, que nós tínhamos um grande player muito ruim desaparecendo, né, que a gente cresceu muito, essa é diferente. Você vê um pouco de dificuldade em algumas redes regionais, tá? Mas não são muitas, não é que tem um crescimento imenso. Você vê algumas redes com um pouco de dificuldade, que já se acertaram, tá? Provavelmente tiveram, a pandemia não foi tão ruim para eles, estão sofrendo só com juros. Então, não tem um ambiente competitivo tão abundante para a gente crescer muito e também não tão difícil para a gente ter dificuldade de crescimento. Eu diria que está bem normal, tá? Algumas redes sofreram em alguns lugares e nós aproveitamos disso no crescimento do share. O share mostra isso bem, tá? Mas é um mercado super competitivo, todo mundo batendo com a gente, eu não vejo nada diferente, né?
Quem está alavancado tem problema, quem não está alavancado está bem. Se você olhar, nós estamos bem, a DPSP vai estar bem, a Panvel vai estar bem. Agora, quem está alavancado vai estar com problema. porque vai estar pagando uns juros enormes, vai ter uma pressão de caixa grande, aí tem que cortar gente de loja, aí tem que trabalhar com um ciclo de caixa menor, vai gerar mais falta para o cliente, então fica mais vulnerável e a gente aproveita. Mas, assim, afora alguns players pontuais que eu acho que estão em momento de enfraquecimento, num mercado que é super resiliente, quem não está alavancado, salvo se tiver uma dependência muito grande de crédito do distribuidor e for visto como um player de risco, não deveria ter grande problema. Em relação à margem bruta, minha resposta é não. A gente não tem nenhuma expectativa de crescer margem bruta. E por duas razões bem simples. A gente cresce e vai continuar crescendo o digital acima do business físico, e a gente cresce e vai continuar crescendo a 4Bill acima do business de varejo. Então, esses dois crescimentos são vetores de pressão de margem bruta. Agora, a gente tem ganhos de margem bruta, a gente tem ads, a gente tem melhoria de negociação todo ano, a gente tem, enfim, trade, tem uma série de
melhoria
vetores.
De pricing, principalmente no canal.
Pricing, entendeu? Então, a gente vem conseguindo manter uma margem bruta...
Que é uma vitória, né?
Assim, estável direcionalmente, num momento em que qualquer outro player, diria eu, de varejo do mundo, com o crescimento que a gente teve de digital, teria um abismo de margem bruta para ter que explicar. E se mede a parte, você não vê nos nossos números um abismo. Agora, achar que o nosso lucro bruto vai crescer ou que a gente vai aproveitar as vantagens competitivas que tem de escala, eficiência, etc., e poder aproveitar e precificar mais alto, esse erro a gente já cometeu no final daquela primeira fase. Então, a gente não vai repetir. A gente vai trabalhar com preço competitivo. Também não quer dizer que a gente quer ser predatório, não quer dizer que qualquer ganho nós vamos reinvestir, não é essa a mentalidade. Mas a gente segue até hoje com o investimento de preço que a gente fez ali em 2018, e não deveria ser diferente.
E o mercado competitivo é forte nesse ramo. As grandes redes estão bem, os concorrentes estão andando, não tem nada. Teve um caso aí há 6, 7 anos atrás de uma empresa que formaram e que sumiu em 2, 3 anos. A gente se aproveitou disso, mas não tem nada acontecendo agora.
E acho que isso reflete a virtude também de uma empresa que é uma empresa que tem um suporte aí de 3 famílias que estão aí há várias décadas, e no caso da minha família há 1 século nesse negócio, e que dão uma estabilidade e um controle e uma visão de longo prazo que nos permitem fugir da arapuca. Então, ainda que a gente estiver num ano mais duro, ainda que eu estiver não fazendo budget, ainda que o C-Level for não ter bônus, uma situação hipotética, a gente não vai fazer bobagem com preço para ter ganho de curto prazo, porque a gente tem essa visão de longo prazo, seja das pessoas que a gente tem no manager, mas, sobretudo, da direção que as famílias controladoras dão para esse negócio.
E a próxima pergunta é da Daniela Eger, da XP Investimentos.
Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. A minha primeira é em relação à rentabilidade. De fato, a diluição das despesas de vendas, acho que foi um destaque positivo aí do trimestre, né? Frente a... parcialmente compensando aí a pressão de margem bruta que já era esperada, como você bem falou, Eugênio. Minha pergunta é mais relacionada à dinâmica de G&A, né? Vocês aumentaram aí novamente no trimestre um pouco como percentual da receita, principalmente por marketing, né? Vocês até trazem o ponto falando que é o pico, até onde eu entendi, e falam que deveria diluir nos próximos trimestres, mas essa mensagem também veio no resultado passado. Então, entender um pouquinho quando que vocês esperam que essa diluição comece aí nessa linha, né, para ajudar a dinâmica de rentabilidade para frente. E a minha segunda, um follow-up no panorama competitivo, você comentou, Eugênio, que o DPSP seria uma que estaria bem, né, nesse momento, e ela acaba sendo muito uma região core de vocês, que é São Paulo, aí, região sudeste. Entender como que vocês estão vendo, talvez, essa dinâmica competitiva na região mais chave de vocês, e talvez você até trouxe um pouquinho que teria uma oportunidade para compensar um cenário mais competitivo nessas regiões, em outras que players estão um pouco mais alavancados. Então, só entender um pouquinho como vocês têm visto essa dinâmica competitiva entre regiões. Obrigada.
Sim, eu vou começar do final, aí eu vou para a tua primeira pergunta ali. Pensa o seguinte, São Paulo é uma região que tem 2 players, absolutamente dominantes, que vem abrindo hoje muito menos loja do que no passado. Então, a gente em São Paulo captura nas lojas maduras, e eu imagino que eles também, quase que a totalidade do crescimento de mercado. Enquanto em outras regiões, o crescimento provoca canibalização, tá certo? Então, você divide em mais lojas, em mais players abrindo eventualmente. Né? Então, essa ideia de que você tem mais tensão competitiva em São Paulo é uma ideia errada. Eu acho que a gente tem um mercado que é extremamente saudável para nós e para a DPSP, é um dos mercados que melhor performa para a companhia. Agora, isso aqui para os outros é a Sibéria. Napoleão se ferrou na Sibéria, Hitler se ferrou na Sibéria. A gente viu o mesmo acontecendo aqui com novos entrantes em São Paulo, tá certo? O caso, talvez, mais recente foi da Extra Farma, né? Antes de estar com a PagMenos. Então, assim, São Paulo é um mercado sensacional para nós e para a DPSP e é um mercado quase que impenetrável para as outras redes. Então, a gente não tem nenhum problema de tensão competitiva em São Paulo e nenhuma necessidade de aumentar a margem em algum outro lugar para colocar em São Paulo. Pelo contrário, a gente vem com grande equilíbrio de margem bruta, ótimos resultados, tem sido recentemente das melhores tiros da expansão, exatamente porque tem menos adensamento de lojas sendo aberta, então a gente até começa a abrir um pouquinho mais de loja do que abria antes. Então, assim, zero desafio competitivo, tá? Zero, zero, zero.
E é bom ter como concorrente um player estável, tá? Também, eles operam super bem, eles não têm essas mudanças de mercado muito grandes. Tá? Então, São Paulo é um mercado para nós bom e deve continuar bem, não vejo mudança nenhuma aqui.
Exatamente. Enquanto, tá? E em relação à Geneida, né, assim, a gente está falando de discussões de 0,1. Então, se a gente começar a falar de subir e caiu por conta de 0,1, isso são oscilações normais. A gente não faz número em marretada. Agora, eu sugiro para você olhar o big picture. O big picture é a gente diluiu 40 bips de despesa. Entendeu? Ah, veio daqui, não veio daqui. Gente, é a vida. Eu acho que vai cair? Acho que vai. Pessoas a gente vem segurando mais, acho que já teve muito investimento nos anos passados e hoje acho que a gente tem o time que a gente precisa, não precisa ficar aumentando muito, não precisa trazer diretores novos, nada disso, isso é verdade. Agora, a gente tem também marketing, se a gente tiver a oportunidade de investir mais em marketing, vai fazer, porque é um dos diferenciais de escala que a gente tem e que outros players menores não têm, ou seja, 10 milhões de marketing da RD é um percentual muito menor para a gente do que para qualquer concorrente. Então, se a gente puder usar isso, vai usar. A gente tem própria questão de licenças de software, etc., cloud, por conta da transformação digital, que ainda pressionam. Então, sim, a gente tem uma visão que é uma visão de diluição progressiva. Acho que vai vir nos próximos tri. Se não vier, não veio. Agora, não tenha certeza que a empresa vai continuar nessa dinâmica de criar valor, independentemente de a gente ficar olhando linha a linha e ficar com uma visão quase de contador em cima dos números.
Mas deve vir alguma coisa para frente, tá, Dani? A gente não dá guidance nada, mas a gente acha que o que a gente criou aqui já está trazendo resultado, principalmente na digitalização da relação do cliente. Então, é natural que alguma diluição venha nos próximos trimestres.
E a próxima pergunta é da Maria Clara Infantozzi, do Itaú BBA.
Bom dia, Marcílio, Eugênio. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho com vocês a dinâmica do digital, que veio mais uma vez muito forte nesse trimestre. E eu queria entender com vocês, pensando nas perspectivas de longo prazo, qual que vocês acham que seria uma participação ótima desse canal, olhando para frente? Faltam investimentos aqui para suportar essa jornada de crescimento? E, além disso, pensando aqui em drivers para impulsionar o same-store da loja madura, além do digital, vocês conseguem comentar um pouco sobre quais outros drivers poderiam ajudar nessa performance, em especial aqui, se puderem falar sobre o projeto de ads, como que ele está caminhando e os benefícios que vocês têm percebido até então? Seria bem interessante. Obrigada.
Ô, Maria Clara, eu vou falar da primeira parte da pergunta e eu vou pedir para você repetir, que eu não entendi a segunda parte, tá? Mas falando do digital, acho que hoje a gente tem uma média aí já se aproximando aí de 15%, mas isso é uma média de realidades muito diferentes. Então, a gente tem mercados do sul-sudeste, que são mercados com maturidade digital alta, onde a gente tem uma penetração já bem relevante. A gente tem capitais aí, sei lá, às vezes, nordeste, centro-oeste, com menos maturidade digital. Cidades onde a gente é mais recente, muito pouco concentrado. Então, isso aqui é um mosaico de um monte de situações diferentes. Agora, se a gente olhar os mercados digitalmente mais maduros, a gente já tem participações acima de 20%, entendeu? Então, Eu não sei qual é o número de longo prazo, isso não é guidance, mas um raciocínio é poder imaginar que a média vai convergir para o topo. Então, vai ter um catch-up mais rápido desses mercados hoje menos penetrados, mas os mercados mais penetrados também vão seguir crescendo, talvez em taxas menores. Então, para mim, esse é um cenário, mas assim, até aí é adivinhação. Agora, é muito legal o que a gente conseguiu, porque quando a gente olha fora do Brasil, todo mundo conseguiu avançar muito em digital na pandemia, só que começou a devolver depois da pandemia. A gente já está quase dobrando a participação que a gente tinha durante a pandemia. Então, é muito bacana conseguir fazer isso, e conseguir fazer isso com criação de valor e com a transformação da execução, alavancagem operacional, produtividade em loja, melhoria da experiência do cliente, como a gente vem conseguindo fazer. Agora, repete, por favor, a segunda
parte. Deixa eu só dar uma olhada clara para te ajudar também. Eu acho que a gente tem dificuldade de fazer... Hoje eu comecei a dar um pouco mais de dica, a gente começa a abrir cada vez mais. Mais do que olhar a participação que o digital tem sobre a venda, a gente tem que olhar a quantidade de clientes assíduos que são digitais. Aí que vai estar a mudança no balanço que vocês vão ver. É isso que eu acho que é a grande transformação que nós estamos fazendo. Porque esse cliente que ele vira digital, ele muda o comportamento dele na empresa e muda o lifetime value com a gente, o share of wallet, que a gente pode entrar nele. É ali que vocês têm que estar olhando para tentar buscar. O nosso digital é incrivelmente rentável, nunca teve um problema de rentabilidade, a margem de contribuição dele hoje é bem parecida com a das farmácias, porque a gente está começando a reduzir já um custo imenso, que é o custo de Google, né? Estamos conseguindo reduzir também um custo imenso, que é o custo de marketing, e começamos a fazer precificação regional também, que é super difícil de fazer no digital, isso entrou agora faz 2-3 meses, então começa a trazer margem para a gente também. Então, É um digital diferente, é uma jabuticaba, porque está muito perto do cliente, né? E isso está trazendo produtividade para a loja. Então, ele vai estar misturado naquele ganho de alavancagem na despesa de venda. Então, eu tenho que olhar mais quantos clientes digitais nós temos no nosso negócio. Eu olharia para isso, tá, Maria Clara? A outra pergunta que
se você puder repetir a segunda parte...
É um follow-up, na verdade, porque hoje o digital é um grande impulsionador aqui de same-store da loja Madura. Eu queria entender com vocês quais outros impulsionadores vocês enxergam, e sabendo que o business jets é uma grande tendência aqui para impulsionar a rentabilidade, pedir também para vocês comentarem um pouquinho sobre as perspectivas, como a implementação desse projeto está acontecendo e os benefícios que vocês já têm percebido. Obrigada.
Deixa eu só começar, tá. Eu passo para você. Ads é uma agenda super importante, é uma agenda que pode ser extremamente criadora de valor para a empresa. Sim, de alguma forma, ela afeta o cliente, porque são mais oportunidades de economia, de promoção, de desconto que a gente origina, mas eu acho que o ganho do Ads está mais na margem, tá certo? Mais nessa receita de ads do que ela está no impulsionamento da loja Madura. O que impulsiona a loja Madura, sem dúvida nenhuma, é o digital, e eu acho que é notável a melhoria de NPS que a gente tem, quer dizer, nós estamos chegando em 70 quase de NPS do nosso aplicativo. A gente tem, sem dúvida nenhuma, hoje o melhor aplicativo do setor. Hoje a gente tem um bom aplicativo, no passado ele era médio, antes ele era ruim, no início ele era péssimo. Mas hoje nós temos um bom aplicativo que está caminhando a passos cedros para se tornar um ótimo aplicativo, quem sabe até em algum momento um aplicativo que seja benchmarking dentro do digital brasileiro. Porque no nosso setor, eu não tenho a menor dúvida que o nosso aplicativo já é benchmarking, e a evolução de navegabilidade, robustez, funcionalidade, ela mostra isso muito claramente. Acho que fora o digital, é o manual básico da execução, é precificar bem, tá certo? É ter formatos corretos, ter um bom mix, ter pessoas bem treinadas, motivadas, engajadas, ter um supply chain que funciona, que é um dos grandes desafios do setor. Quem entra no setor se perde em supply chain, porque você equilibrar um ciclo de capital saudável com stock out baixo para o cliente, com baixo nível de perda de inventário, é uma ciência... Mas é uma ciência que demanda muita tecnologia, é um time extremamente dedicado, tá certo? E um learning curve de décadas para conseguir fazer, e a gente faz. Então, eu acho que a gente continua tendo todo o básico do varejo, a gente continua tendo a qualidade da expansão, Porque para a gente ter uma loja boa, a primeira coisa que tem que dar é dar chance para essa loja. É estar com a loja na melhor esquina, é estar com a loja com estacionamento amplo, é estar com a loja num tamanho adequado, mix adequado, bem visível. Eu acho que em termos de equipamento aí, de expansão, em termos de qualidade e localização de loja, a gente certamente está num patamar entre as grandes redes completamente diferente de todo mundo. É esse conjunto que sempre existiu, tá certo? Mas que continua evoluindo e se modernizando, mas com esse push, que esse sim é mais recente, do digital, que vem fazendo e vai continuar fazendo os nossos números continuarem tão bons de loja madura.
Eu tenho mais um que vai ajudar a gente também, que está acontecendo, nós estamos se organizando aqui para poder mostrar para vocês, faz parte da nossa estratégia, nós estamos falando sempre dela. É a farmácia ser esse lugar seguro para tratar da saúde do cliente. Isso é uma revolução que está vindo, nós passamos ontem quase a tarde inteira falando disso aqui na empresa, e logo vocês vão ter detalhe disso. Vai mudar de novo a frequência do cliente na loja, vai mudar o lifetime value do cliente, ela tem uma dinâmica diferente do digital, porque ela traz sim um cuidado nosso, uma especialização do nosso time de ponta, de se transmitir esse cuidado para o cliente, mas esse serviço farmacêutico sim é uma revolução que no médio e longo prazo vai trazer mais negócio para o negócio de farmácia como um todo, e a gente está com volumes imensos já aqui, que vamos se organizar até o final do ano para poder começar a mostrar para vocês melhor, para ajudar vocês nas contas de vocês.
A gente é melhor de execução do que de storytelling, né?
Sim.
Mas a gente acho que vai dar acho que mais visibilidade do que a gente está fazendo no próximo RD Day, mas eu acho que a gente não está atrás de ninguém nisso, e eu acho que com o tempo a gente pode estar muito na frente também.
Isso é uma revolução que vem e vem para mudar realmente a maneira que o cliente olha para a farmácia para buscar saúde. E já estamos fazendo isso com bastante força. Esperem, por favor, vocês vão ver. Vai ser bem divertido daqui a pouco vocês entenderem como isso começou a mudar o nosso P&L também.
A próxima pergunta será feita pelo Rubem Couto, do Santander.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Bastante detalhe complementar ao release. Eu queria fazer um follow-up nessa parte do digital. Que eu gostei desse comentário do Marcílio do link do aumento digital, do crescimento de venda nas maduras. E entendo sua resposta, Eugênio, de que a média deveria atender pelo menos a desses mercados mais maduros. Mas mesmo se a gente olha essa evolução, a gente enxerga algum aumento de penetração também de São Paulo ou dessas regiões mais maduras, como você comentou, ou a gente já começa a enxergar algum tipo de estabilização? E em cima disso, essa evolução que o Marcílio comentou, né, do cliente que torna digital, a gente pode usar essa referência de penetração de venda digital como uma boa proxy para esse aumento de clientes? É meio que direta essa evolução? Obrigado.
O Rubem, obrigado aí pela pergunta. Eu diria o seguinte, a gente segue sim tendo aumento nos mercados maduros, tá certo? Agora, o que a gente espera realmente é que esse aumento venha cada vez mais dos mercados menos penetrados. Eu não acho que a tendência é crescer as taxas iguais. Agora, a gente ainda segue bem, segue crescendo no mercado maduro. Pode ser que uma hora esses maduros acelerem ou pudesse até quase estabilizar, mas a gente sem dúvida nenhuma, não está vendo isso, né? E eu acho que, e lembrando uma coisa também, o nosso digital tem pouco a ver com aquisição de cliente, tá? A gente gasta muito pouco dinheiro em Google, Facebook, Instagram, etc, etc, etc. A loja é o motor de tudo que a gente faz. A loja é a máquina de aquisição de clientes, a loja é a máquina de onboarding digital, é onde 2/3 do download dos apps acontece, e é a máquina do fulfillment, que é onde 93% das entregas são realizadas, tá certo? Agora, a gente, para poder crescer digitalmente numa certa região onde a gente não esteja, a gente precisa primeiro abrir a loja. Então, o cliente vem pela loja. Então, o nosso digital ele é importante para fidelizar e monetizar, não tanto para adquirir clientes.
E o nosso desafio é essa conversão que eu mostrei no gráfico aqui, né? Quantos clientes começam a entender que o digital pode mudar a vida dele na relação com a gente. É nisso que a gente está trabalhando, tá? O bem, nisso é a nossa força. Então, o proxy vai estar aí realmente, cara. A partir do momento que eu aumento o meu número de clientes digitais, eu vou ter um cliente com mais frequência, vai mudar. E tem muita coisa para fazer ainda, hein? Nós estamos no começo, acho ainda. Não acho que, se você pegar, tem apps que nasceram nativos digitais que têm uma experiência realmente mais parruda do que a nossa. Nós estamos trabalhando para chegar na experiência dele, vamos conseguir. A gente acha, agora a gente achou o caminho que a tecnologia começou a melhorar. A gente fez um estudo aqui outro dia, olhem para o NPS, tá? O quanto que o NPS, o aumento do NPS, do NSS, do cliente digital, ele aumenta o faturamento do cliente, ele aumenta a ativação desse cliente. É isso que a gente olha aqui.
E, tá? E a própria questão do economics, ele só funciona, só funciona
por causa da
e
loja.
Só é accretive por causa dessa questão da loja. Então, por exemplo, o business que depende do digital para adquirir cliente, que normalmente são os business pure play, esse cara ele começa com um CAC gigantesco. A gente não tem esse problema, porque a gente gasta quase nada. Aliás, ao longo do tempo, a gente foi baixando e baixando muito o que a gente gasta em aquisição de cliente fora da loja. Então, o nosso CAC digital, ele é quase zero. Tá? Quando você pensa na entrega, um player pure play, ele vai gastar 100% em entrega física. A gente tem 60% de compra e retire que custa zero, que é o cliente vem buscar na loja. Aí dos outros 40%, sai da loja, que é uma distância menor. Tem um custo, claro, mas é um custo menor. O nosso custo de entrega, líquido de receita de entrega, é da ordem de 2% da venda digital. Você não vê isso em nenhum business digital ou omnichannel. Então, é essa eficiência que a loja confere. E mesmo a margem bruta, é uma margem bruta menor hoje no digital do que na loja, mas é uma margem bruta saudável. Se você pensar num business puramente digital, que funciona com base em search de preço e não em conveniência e serviço, esse cara tem uma margem bruta também explodida. Então, a razão pela qual o nosso digital não implode o nosso P&L, pelo contrário, ele é accretive quando você olha fidelização de cliente, e se você olhar só a rentabilidade, ele tem uma pressão pequena, é exatamente essa dinâmica da loja.
Quando você ouve a apresentação digitais de todo mundo, né, o nosso digital já nasceu com 2.700 CDs. Nasceu com o maior saque do Brasil. Tem 2.700 pessoas das lojas ligando para os clientes falar se tem algum problema no pedido dele, quando é que ele vai entregar. Então, tudo isso é uma diferença imensa do que nós fazemos com o que os outros fazem. E estamos usando isso com muita força. Tá? Nós acreditamos que a farmácia é a sede desse digital. É ela que vai fazer o negócio funcionar. Não é criar dark store, não é essas confusões todas. É a nossa farmácia entregando. A farmácia opera 700 e 800 atendimentos por dia. Fazer mais 20, eles fazem marginal, não tem custo nenhum para eles. E atender esses 20, eles sempre souberam atender esse cliente na casa também. Então, está tudo andando bem. O digital é outro mundo para a gente.
E agora, Joseph Giordano, do JP Morgan. Pode fazer a sua pergunta.
Olá, bom dia a todos. Bom dia, Marcílio, Eugênio. Obrigado pela pergunta. Até sair um pouquinho, o resultado do varejo bastante forte. Acho que o único ponto que eu queria explorar aqui é como é que vocês veem a oportunidade de marca própria para dar uma acelerada ainda maior nesse crescimento de loja madura. Mas eu queria sair um pouco do varejo e um pouco para o business de especialidade. Né? Ele acaba ficando um pouco fora do radar, mas é um business que está ganhando muito corpo, crescendo muito rápido. É um business mais B2B. Então, eu queria explorar aqui, Eugênio e Marcílio, questões de credenciamento com operadoras, como é que isso tem evoluído, como é que vocês enxergam o espaço, né, para você virar um fornecedor ainda maior do que vocês já são para a Sul América, Bradesco, Amil, entre outras. E, além disso, pensar como isso pode ajudar vocês, esse tipo de relacionamento, a alavancar cada vez mais essa estrutura de serviços médicos, né, esse ecossistema que vocês têm colocado junto com o digital. Né? Ainda é algo relativamente pequeno, mas como isso aqui pode ajudar a acelerar essa estratégia? Obrigado.
Joseph, obrigado. Primeiro, marca própria, né? Eu acho que marca própria é uma coisa super importante e é uma das razões pelas quais você não vê na nossa margem bruta a questão do digital, a pressão que o digital deveria trazer, né? Todo mundo está crescendo muito digital, como eu falo, loja margem bruta despenca. No nosso caso, não. Tem uma série de razões. Uma delas, e é super importante, é a marca própria. A penetração de marca própria vem aumentando e isso ajuda a mitigar outras pressões. Tem também questão de precificar melhor, ganhos de negociação, mas marca própria é uma dessas questões. Esse é um ano que a gente vem mais flat de marca própria porque a gente teve muita venda sazonal com a pandemia. Então, por exemplo, a gente chegou a ter muito rápido autoteste COVID de marca própria. Então, a gente fez um ano passado muito forte, aliás, mas um pedaço importante, era um pedaço de saber aproveitar o timing da pandemia, oportunidade, etc. Que fizemos bem. Agora, o estrutural segue crescendo no mesmo ritmo, mas eu não tenho esse ganho pontual de pandemia, então a gente tá com, e mesmo assim a gente está conseguindo manter uma constância de marca própria. É uma agenda que vai continuar se desenvolvendo e que vai ajudar a gente a manter a margem bruta e poder investir em outras coisas. Tá? Em relação à 4Bio, assim, acho que a gente está muito feliz com a 4Bio. A gente tem na 4Bio um business que nesse ano vai ficar perto aí de 3 bi de reais. E se a gente olhar 9 anos atrás, o business que a gente comprou era um business de 120 milhões de reais. Então, o que a gente fez com a 4Bio, muito mérito ali para a execução do André, mas sem dúvida que a RD também foi importante para isso, foi sensacional. Agora, eu queria quebrar um mito de que a 4Bio é um business de distribuição. Não é. A 4Bio é um business de varejo com pagador. Se a gente falar que a 4Bio é distribuição, você tem que falar que a CVS também é distribuição e que o Walgreens é distribuição. A 4Bio funciona igualzinho o varejo americano. Ou seja, você tem um pagador que é normalmente operadora de saúde, então esse que você falou, Sul América, Amil, Bradesco, Unimedes e tantos outros mais, tá certo? Prevent, etc. Então esses são os clientes B2B, são os pagadores, mas o grande negócio da 4Bio é a questão, primeiro, dessa distribuição last mile. A 4Bio tem que fazer um produto oncológico chegar em Manaus com temperatura preservada na data certa. Porque se ele não chegar, você tem um paciente de câncer que vai atrasar um tratamento. E aí não precisa nem falar o que isso implica do ponto de vista de importância para as pessoas. Então, de um lado, essa distribuição last mile de um produto termolábil e que é feita no Brasil inteiro de verdade, porque a Sul América não quer ter parceiro regional, ela quer que um player resolva o Brasil inteiro. Isso afeta até a rentabilidade. Você fazer uma proposta comercial contando com a margem de São Paulo é uma coisa. Contando a margem normal em Manaus, menos o custo da entrega para Manaus, é um economics completamente diferente. A gente entrega com a mesma confiabilidade. Além da questão óbvia de cuidado com a vida da pessoa que depende de ter aquele medicamento no dia certo para poder se cuidar e para poder lutar contra o câncer dela, ou para o tratamento de fertilidade, ou para a doença autoimune, qualquer que seja a situação, para a operadora, quando essa logística falha, é uma dor de cabeça do tamanho do mundo. Por quê? Porque o cliente reclama na ANS, ele leva uma notificação e ele pode ficar proibido de vender novas apólices de plano enquanto ele não fizer uma série de coisas. Então, a gente já viu clientes nossos que a gente perdeu por algum momento e que voltaram correndo porque explodiu o nível de notificação na ANS. Tem um nome, isso é NIF, NIP, alguma coisa assim. Mas então, para a operadora, essa confiabilidade ela é muito importante. Claro que preço é importante, mas essa confiabilidade é tão, às vezes, mais importante que o preço para ela poder não ter problema com o paciente dela. E o outro lado é que a 4Bio é um business high touch, é um business de cuidado. A gente tem um time no 4Bio Care que acompanha a paciente, porque um paciente oncológico que faz uma infusão, ele está no hospital 100% sob o olhar do médico. Agora, você pega um paciente que tem um câncer, você dá uma cartela de comprimidos, manda ele tomar em casa, como é que você garante que o cliente tomou direito, que o cliente não teve nenhum efeito colateral indesejado, que ele não parou o tratamento porque ele achou que está bom ou porque ele achou que é muito ruim o medicamento? Então, a gente tem esse time de enfermeiras ligando semanalmente para o paciente, conscientizando, entendendo qualquer desvio de comportamento. Se acontece alguma coisa, a gente liga para o médico do paciente e fala: doutor, o seu cliente está tendo um efeito colateral X que não é esperado para esse tipo de tratamento, ou o seu paciente não está tomando adequadamente. Então, esse serviço clínico é um serviço que é caro, é um serviço difícil de fazer. Então, esse business da 4Bio, que é logística last mile mais serviço, é muito diferente de business distribuição. Por isso que os distribuidores tradicionais de especialidades não conseguem entrar nesse segmento, porque dar preço numa clínica qualquer um faz, mas garantir que o produto chega no dia em Manaus, com a temperatura preservada e acompanhando o paciente, isso só a 4Bio que faz. Então, é um negócio B2B2C, altamente focado em serviço, e como você falou, num momento onde o paciente depende muito desse serviço, então ele contribui muito o paciente, é muito reconhecimento do paciente, e que ajuda a RD a ter uma solução completa aí em saúde para oferecer.
Por colocar que estão entrando no mercado de especialidades, a 4Bio é outro negócio, tá? É um outro business, né? Nós não olhamos para o cliente na ponta, é lá que nós estamos olhando esse negócio. É muito legal o negócio, o business, eu convido vocês a conhecerem mais, vão entender. E o share que a gente tem nesse mercado é imenso, tá? Então é muito difícil a gente ter alguém entrando para a gente. Eu acho que o crescimento é grande porque este é o lugar onde as indústrias farmacêuticas mais investem. É aqui que tem mais, realmente, crescimento no mundo inteiro. Então, é aqui que nós estamos junto com a 4Bio. Nosso negócio 4Bio não é um negócio B2B. O negócio é B2B2C. A gente olha para o cliente, a gente olha para o paciente, e o paciente estando bem é que é a nossa obrigação. A gente vê que a nossa obrigação está sendo feita.
A próxima pergunta é da Irma Sgarz, do Goldman Sachs.
Olá, boa tarde. Obrigada pelas respostas. Eu só tenho mais uma pergunta sobre a categoria de beleza, que acho que você comentou, Eugênio, no início, que vocês estão conseguindo ganhar share na categoria de beleza, tanto dos marketplaces online quanto no mercado offline. Então, eu só queria entender um pouco mais o que vocês veem como os principais pontos de diferenciação. Acho que, além, talvez, dos mais óbvios na entrega rápida, que vocês já destacaram bastante neste call, e como blindar essas vantagens, seja da seleção, ou seja, da experiência que vocês oferecem, tanto online quanto offline. E a segunda parte relacionada com isso... tanto beleza quanto genéricos cresceram em uma velocidade um pouco maior do que o resto. Obviamente tem um pouco essas questões de OTC que você explicou antes, mas de forma geral, conforme que essas categorias talvez continuem a crescer um pouco acima do resto do portfólio, como que a gente deveria pensar sobre efeitos, os potenciais efeitos da margem bruta? Obrigada.
Eu vou começar do fim. Margem bruta, pensa em flat. Tá? Sazonalidade, segundo o triaparte, ela é flat. Se o genérico entra, em algum momento ele dá algum ganho de margem, esse ganho está ajudando a pagar a conta do digital, está ajudando a pagar a pressão de mix da 4Bio. Então, assim, o cenário. E pode até, em algum momento, permitir algum investimento maior de preço aqui ou ali, mas manter uma margem bruta. Então, para mim, não se preocupa muito com mix. Imagina um cenário flat de margem bruta. É o que a gente tem feito historicamente. E claro, não tenho como dar guidance, mas é a melhor expectativa que eu tenho. Quando a gente fala aí do share aí, do digital, olhando aí fora do... Se olhar a primeira coisa, deixa eu... Duas partes. Se a gente olhar o nosso share no mundo farmácias, ele é um share brutal. Ele é um share acima de 30%. Isso é o quê? É todas as categorias só no canal farmácia. A famosa informação da IQVIA, Close-Up, etc. Agora, quando a gente olha no mercado mais aberto, onde a gente tem marketplace e outros players aí especializados de beleza e tudo mais, que acontece? Acho que a briga é uma briga mais focada. Então, a grande categoria onde essa briga acontece é skincare, porque skincare é uma categoria de ticket alto e que você não tem urgência em receber. Se você for comprar um shampoo online, o custo de entrega provavelmente vai ser mais caro que o próprio produto que você está comprando, ou quase isso. Então, naturalmente, os marketplaces não se prestam a esses produtos de ticket baixo. Quando você olha o custo total para o cliente, ele é proibitivo e ele não vai chegar com a velocidade que a gente é capaz de entregar na tua casa. Agora, skincare é diferente, é um preço maior. Agora, de um lado, acho que a empresa entende a importância da mulher, do cliente de skincare, para o mix total, a gente entende o LTV desse cliente e a gente briga de igual para igual no nível que precisar com quem for. Então, a primeira coisa é isso, a gente defendendo o nosso share, primeiro com preço e cada vez mais tentando reproduzir a experiência das plataformas, que às vezes ainda é um pouco melhor que a nossa. O segundo ponto é que acabou a festa do frete grátis e dos juros e do financiamento a prazos infinitos. Então, uma coisa é remover essa nossa vantagem estrutural de poder ter uma entrega mais rápida e mais barata aos custos de queimar caixa para tentar ganhar um cliente. Isso funciona em ambiente de juros baixo, em ambiente de dinheiro de private equity entrando, ou de fundo de VC entrando a rodo nessas empresas, tá certo? Num ambiente economicamente racional, onde o dinheiro é um recurso escasso e é um recurso bem precificado, esses movimentos artificiais de entrega grátis e de financiamento infinito que não param economicamente em pé, deixam de existir. E aí isso facilita o nosso trabalho.
Eu acho que, Irma, também na beleza, no digital, tem muito para fazer. Quando eu falo que o nosso digital tem muita coisa pela frente, isso é um exemplo claro, tá? Podemos melhorar a experiência muito e estamos trabalhando nisso. Acho que mais um tempo você começar a ver a melhoria no próprio site, seja em busca, seja numa oferta de marketplace mais focada, para ter, o sortimento inteiro. Tem muito que ser feito ainda aqui, e isso que me fala que eu acho que a nossa digitação está apenas no começo. A gente tem muita coisa para fazer ainda aqui.
E a última pergunta dessa sessão será feita pela Gabriela Ferrante, do Safra.
Oi, pessoal, bom dia. Uma pergunta rápida do meu lado. A partir de agosto foi liberada a realização de vários exames, né, em farmácias. E aí eu queria saber, por favor, qual a expectativa de novas receitas vindas dessa liberação de exames, por favor.
Obrigado aí pela pergunta. Acho que, de fato, esse é um marco super importante. E esse é um marco que vem consagrando e dando respaldo a esse papel expandido da farmácia como hub de saúde, como alguém que tem uma função de apoiar o paciente no acompanhamento clínico dele, na triagem e detecção, às vezes, de doenças assintomáticas, como diabetes, por exemplo, e outras aí. Então, acho que é uma briga... É uma conquista importante da Abrafarma. A gente parabeniza até a Anvisa de entender a importância que podem ter as 90 mil farmácias brasileiras, ou parte delas, se somando a todo o sistema existente de saúde, tá certo? E com muita capilaridade e com muita eficiência. Assim, se você me pergunta qual que é o impacto de curto prazo, eu acho que é pouco. Para mim, falar, não, eu tenho agora 150 exames diferentes na loja, não é o que tem valor. Tem valor é quando você tem uma jornada conectada e dentro dessa jornada você tem essas soluções para ajudar os pacientes a se cuidarem, a se diagnosticarem. Então, acho que cada vez mais ela abre possibilidades, a gente tem que ter a competência de criar essas jornadas e focar em certas condições aí de saúde, onde a gente tenha mais capacidade de fazer a diferença para o paciente. Então, é uma coisa que eu acho que pode ser super importante para o futuro, mas até mais numa visão de LTV do cliente, tá certo? De fidelização do cliente, de apoiar a saúde, o diagnóstico do cliente, do que da receita do serviço. Porque, de um lado, eu tenho a receita do serviço, só que eu tenho um custo de um farmacêutico em grande parte desse serviço. Você hoje pensar esse serviço standalone, a conta, talvez com exceção de uma vacinação, dificilmente fecha. A conta vai fechar quando você tem uma proposta de valor conectada e isso virá uma ferramenta para aumento de LTV. É nisso que a gente acredita e é para isso que a gente está trabalhando.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passo a palavra de volta aos executivos da RD para as considerações finais. Senhores, podem prosseguir.
Pessoal, bom, primeiro eu queria agradecer aí a presença aí de todos no call, tá certo? E resumir alguma das coisas que a gente falou. Primeira coisa é que o 2T22 foi um tri excepcional da companhia. E que o bom que o 2T21 foi ainda melhor, porque a gente realmente teve um aumento da CIMED que ajudou bastante. Agora, nesse tri, 8,5 de EBITDA consolidado, tá certo? Acho que 8,8, 8,9 de EBITDA no varejo, que é um número também sensacional. EBITDA semestral estável, consolidado, absorvendo CIMED, absorvendo headwind de pandemia, absorvendo efeito mix da 4Bio, absorvendo pressão de margem bruta pelo aumento do digital e com tudo isso, como eu falei, margem consolidada estável no semestre, margem varejo crescente no semestre. Então isso prepara a gente para poder seguir expandindo margem, talvez nos próximos trimestres. Se a gente olhar o crescimento loja madura, ele foi algo como 2% no trimestre, mas se a gente tirar aí a base do Covid e o calendário, nós estamos falando algo como 4,5%, tá certo? De tendência de venda. Eu não estou falando que nós vamos manter esse 4,5%, mas vai, sem dúvida nenhuma, seguir com crescimento real. E esse crescimento real gerou nesse tri meio ponto de diluição de despesas por ganho de alavancagem operacional, que vem para ficar. No tri, esse meio ajudou a pagar 1,4 de perda de margem bruta. Olhando para frente, esse meio vem para ficar e essa perda de margem bruta não deve acontecer, certamente não nem perto desse patamar. Então, é um ganho estrutural pagando uma conta transitória. Isso mostra, quer dizer, a força da companhia e mostra como vem tendo sucesso essa estratégia nossa de digitalização, como ela vem transformando o relacionamento com o cliente e o próprio econômico do negócio. Então, esse TRI mostra isso com total clareza, não vê quem não quer. Tá? Então, olhando aí para o digital, chegamos aí a quase 5 bi de receita analisada digital. A RD Digital, se fosse uma empresa separada, seria provavelmente a quinta rede da Abrafarma. Chegamos numa participação de 14,3% no varejo, com uma execução completamente única. Canais modernos, mobile, proprietário, tá certo? 1% apenas do Jurássico lá, que é o call center. Um NPS digital que está se aproximando muito rapidamente de 70, que mostra já uma robustez, uma experiência, funcionalidades muito melhor do nosso app. Então, assim, a roda está girando, tá certo? E a roda está girando por quê? Porque todo esse investimento que a gente fez, estrutura, tecnologia e execução, ele não se reflete de uma vez. Agora, nós temos já quase toda a infraestrutura tecnológica transformada. O que tinha que ir para a nuvem já foi. O que tinha que ser transformado em microserviço, quase tudo já foi. A maturidade da equipe digital, a velocidade de novos releases, eliminar gargalos de homologação de código, tudo isso vai colocando que esse mesmo time digital, que já estava sentado no nosso P&L há pelo menos 2 anos, esteja hoje entregando muito mais e fazendo realmente a produtividade, a qualidade do serviço, a robustez do nosso app está num patamar único no nosso mercado, completamente diferente e com possibilidade de se aproximar nos próximos anos dos benchmarks de mercado, dos players aí, plataformas pure play, bancos digitais e etc. Então é nisso que a gente acredita. E quando você olha também o básico do negócio, continua redondo, bem feito, uma expansão de 260 lojas ano acontecendo. Se olhar a TIR dos últimos 12 meses, a gente olha todo dia, a gente recebe um relatório, quanto a loja está vendendo, projetando no residual da curva para onde ela vai a maturação, qual margem, despesa, etc., capex, qual a TIR que ela projeta. Claro que isso aqui é um número que tem um dia que sobe, um dia que cai, ela tem uma oscilação. Mas se olhar essa semana, nós estamos acima de 25% de TIR. E é uma TIR líquida de canibalização e é uma TIR real. Então, eu vejo gente falando, olha como a expansão vai bem, olha como a minha loja está na curva. Que bom, mas isso é só um pedaço do problema. O outro pedaço do problema é quanto essa tua loja roubou do parque existente. Aí, se você vê um player que está com a expansão, que diz que está feliz, mas a loja madura não está entregando, bingo, você tem canibalização. Então, a gente mede líquido de canibalização. E, com tudo isso, estamos falando hoje de uma média de R$25,00, que a gente tem visto agora. O que a gente realmente, quando olha num prazo mais longo, é no mínimo 20, a gente sempre tem, nunca cai de 20. Né? Então, para finalizar, eu acho que os efeitos da transformação digital estão claros e o grande investimento de estrutura já foi feito. Espero diluir DNA, pode ser mais rápido, pode ser mais lento, mas com ou sem isso, a gente acredita que está entrando numa fase de expansão sustentada de margens, porque a gente vai conseguir sustentar crescimento loja madura acima da inflação, gerando alavancagem operacional, diluindo despesas de vendas, com margem bruta algo como estável, tá certo? E podendo diluir em algum grau o DNA aí nos próximos TRIs. Então, a gente está muito feliz quando a gente olha, e esse TRI mostra estruturalmente, se a gente tirar esses ruídos de CIMED, de questões pontuais, Covid, calendário, os números que a gente apresentou já são muito contundentes e mostram o estágio da companhia. Por fim, quando a gente olha em termos de vantagem competitiva, nós temos uma escala absolutamente sem par na nossa indústria, tá certo? O segundo player deve ser algo com 40% do nosso tamanho. A gente agrega todo ano vários bis de receita. Se olhar o ano passado, acho que deve ter agregado 5 bi de top line, entendeu? Então, isso é o tamanho do quinto player, provavelmente, do mercado todo ano ou mais sendo colocado no nosso top line. Então, é um ganho de escala que só vai subindo. mais importante que a escala é a eficiência. Nós temos um patamar de venda por loja que é absolutamente único entre as grandes redes. Venda média já acima de 1 milhão, loja madura acima de 1 milhão e 100, com uma tendência crescente, porque ninguém tem o crescimento de loja madura que a gente tem no mercado. Então, quando a gente olha para a foto e olha o filme, imagina onde a empresa pode chegar nos próximos 2, 3, 5 anos, com todas essas vantagens competitivas, com toda essa roda girando, esse ciclo virtuoso acontecendo, eu acho que o que a gente tem pela frente é muito bacana. Então, eu queria agradecer a presença de vocês e queria agradecer o apoio aí de todo mundo aí que é acionista nosso, acredita na execução da empresa. Obrigado.
A conferência de resultados da RD está encerrada. Agradecemos a participação e desejamos um ótimo dia a todos.